Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que está acontecendo no mercado do café. Você que acompanha o mercado, está olhando Nova York, está vendo aí que nas últimas sessões o mercado tem reagido. Não é uma reação muito significativa, mas a gente já saiu daquele patamar abaixo dos 120 centavos, pelo menos é o que o mercado está indicando hoje. E já tem vencimento aí como dezembro, por exemplo, que já tem negócios lá em Nova York saindo a 130 centavos. Será que é uma mudança de patamar? O que que está acontecendo com o mercado? Qual a leitura que a gente pode fazer dessa reação dos preços nesse momento? Quem nos ajuda a entender é o Eduardo Carvalhais, direto lá do escritório Carvalhais. Está aqui o Eduardo na tela comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui, Eduardo. Nos ajude a entender essa movimentação do mercado em vésperas aí de início de colheita aqui no Brasil, né? Conilon já começou a colher, mas o Arábica também deve começar nas próximas semanas. Por que isso, Eduardo? O que que está acontecendo? Qual é a constatação?
Bom, primeiro que nessa economia tão dinâmica como hoje em dia, com as mudanças no mundo todo tão rápidas, é difícil saber exatamente o que está acontecendo. Mas não é uma surpresa, né? Primeiro que não é nenhuma reação espetacular, ele subiu, melhorou. O que era surpresa era onde estava indo o mercado, numa entressafra de uma safra de ciclo baixo e com o Brasil sem estoques, né? O consumo mundial todo crescendo. E você vendo essa bolsa caindo, enquanto o maior exportador do mundo tinha dificuldades para cumprir seus compromissos de embarque, estando com eles baixos, em torno de 2 milhões e meio. Outra coisa interessante é que todos os meteorologistas falam no inverno mais rigoroso, ninguém fala em geada nem nada disso, mas fala que esse ano nós devemos ter um inverno com mais frentes frias subindo, né? Tudo isso junto e o mercado caindo, né? Não tinha muita lógica para isso. Voltou para ser um patamar acima de 1,20 dólar, e junto com isso, nós temos, com os problemas políticos e econômicos no Brasil e com essa possibilidade do americano subir os juros lá devido ao pleno emprego, tudo isso fez com que o dólar subisse em relação a toda essa cesta de moedas. Só que em cima do real tem sido um pouco mais alto do que para outras moedas. Esse conjunto fez com que o mercado reagisse, principalmente de sexta-feira para cá.
Agora, é uma reação que vem para ficar, na sua opinião, ou ainda a gente precisa ter cuidado com essa afirmação, Eduardo?
Não dá para enxergar, né? Ou seja, nós vamos começar a colher essa safra, uma safra de ciclo alto, mas nós não podemos esquecer que nós estamos raspando o fundo dos armazéns. O café, nós temos que embarcar café ainda nesse mês de maio, que nós estamos no início de maio, e embarcar café em junho, tudo isso com café dessa safra ainda. O que nós vamos embarcar em junho com safra nova vai ser muito, muito pouco. Talvez alguma coisa de Conilon e um outro lote de Arábica. E mesmo julho e agosto, quem trabalha nesse mercado sabe que boa parte dos embarques de julho e agosto, ou uma parte significativa, ainda é de café remanescente. Então, o que existe aí nos armazéns dos produtores deve ser necessário. A gente sente que o exportador compra para embarque no mês seguinte, quer dizer, ele está com estoques baixos também. Um ou outro pode ter um estoque melhor, principalmente aqueles ligados a cooperativas, né? Mas a situação não é de conforto em termos de ter o café para embarcar. Outra coisa, o estoque governamental é zero. Eu sempre volto nisso. É o primeiro ano de mercado para qualquer um operador de mercado de café que esteja vivo. Nunca ninguém enfrentou isso. É a primeira vez. Então, nós não sabemos bem como é que essas forças todas do mercado vão se comportar com isso. Você nunca tem aquele o que existia antes, que num aperto o governo leiloava algum café e ajudava a dar anuviada na necessidade de café. Isso, mesmo que venha a ser necessário, nós não temos isso. É zero o estoque governamental. Nós não sabemos bem o que que isso vai influenciar nas cotações daqui até o final do ano. Por fim, a situação econômica no Brasil faz com que o produtor de café, que sempre é conservador, ache bom negócio ficar com café. Ele não age, ele vende para pagar a conta, ele tem que vender café agora para se preparar para essas despesas maiores de colheita. Mas a nossa opinião é que mesmo na safra nova, quando ela começar a entrar, não vai ser tão fácil assim comprar nessas bases de preço atual. Ele continua achando, ele olha para o mundo, vê o consumo crescendo, não sabe como é que vai ser essa próxima eleição, não sabe como é que vai se comportar o dólar brasileiro vai se comportar no segundo semestre. Então, a tendência dele é ser conservador nas vendas. Isso deve continuar no segundo semestre, nós temos que acompanhar. Pode mudar tudo na política brasileira. Mas vai ser sempre um ano tenso em termos de compra e venda de café.
Agora, essa condição dos estoques, Eduardo, você bem lembrou aí que é a primeira vez que a gente deve passar por isso, e, portanto, a gente não sabe muito bem como é que vai ser a reação do mercado diante dessa condição. Mas esse estoque não estaria nas mãos dos compradores? Os compradores já não estariam preparados para essa situação?
Não parece, pela demanda por café, não parece isso. Eles podem ter uma parte, é óbvio, com esses volumes que o Brasil exporta, mesmo nessa hora de exportações baixas, eles não podem estar comprando café para exportar semana que vem. Mas há necessidade sim de café, então esse café que está na mão dos produtores, você tem que lembrar que produtor que tem café até agora é um produtor mais resistente, mais capitalizado, esse jogo deve continuar. E como eu disse, por baixo, nós devemos exportar perto de 2 milhões de sacas agora em maio, mais uns 2 milhões em julho, em junho. Depois, julho e agosto, nós vamos sair ainda de remanescente, como eu disse, para complementar os embarques de julho e agosto. Por fim, o consumo interno vai bem. Todos os números que a gente ouve de consumo interno, ele continua bem. Se um país que está consumindo em torno de 22 a 23 milhões de sacas, ele precisa no mês 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, no mínimo, para abastecer o seu consumo interno. E o consumo interno brasileiro, nós estamos partindo para o inverno, cresce nesses próximos meses. Nos meses de frio, sempre o consumo é maior. Apesar de nós termos um bom consumo no verão, também no inverno ele cresce. Tudo isso faz com que a situação não seja confortável. Eu considero que o que surpreendia era a queda no mercado antes. O que está acontecendo no momento, eu acho, uma reação quase que natural. Agora, vai persistir ou não, esses jogos muito rápidos no momento, é difícil de saber. Outra coisa é que a safra brasileira, você não deve ter ouvido um agrônomo falar em safra de 60 milhões ou mais de 60 milhões. Isso sempre foram operadores de mercado com interesse de curto prazo. Exatamente o tamanho da safra, nós só vamos saber lá para setembro, outubro, né? Mas os números da Conab, que são os que a gente ouve também desses maiores agrônomos aqui, com muita experiência, ela deve ficar mesmo aí em torno do número da Conab. E quando alguém arrisca um número mais alto, ele aumenta no Codilon, não é no Arábica. Então, tudo isso mostra um equilíbrio aí, como a gente fala, precário. E nós vamos viver com esse equilíbrio precário por muito tempo, porque até o Brasil conseguir formar um estoque confortável de café vai demorar bastante tempo.
Então vamos voltar para a questão do conservadorismo aí nas vendas. Você lembrou que que o produtor é conservador por natureza, enfim, e isso pode tornar mais lenta a oferta do café na hora que a safra chegar. Existe algum risco, do produtor brasileiro ou do Brasil perder mercado lá fora, Eduardo, em função de um comportamento mais retraído?
Olha, tudo isso é muito difícil de saber, mas os números são muito fluidos. Nós não conseguimos saber exatamente qual é a safra brasileira, com todo esse parque que nós temos, com todas as informações, com um número enorme de agrônomos, cooperativas e tudo, o que dirá nos outros países produtores também. Até que ponto, nesse ano e pouco que o Brasil andou exportando menos e os outros países produtores tiveram que fazer esse abastecimento, não significou eles também diminuírem os estoques deles, eles estarem também como o Brasil, de repente, raspando o fundo dos armazéns aí? Não se tem essas informações. Outra coisa, houve um crescimento da produção colombiana porque estava muito baixa. Agora eles chegaram mais ou menos na média deles. Eles vão continuar a crescer? Esses problemas climáticos que a América Central está tendo, de pragas, eles vão conseguir combater? Até que ponto o Vietnã pode crescer mais ainda, tendo demanda por outros produtos também, é muito difícil. Agora, que não tem nada apontando com excesso de produção, não tem. Tanto que a estimativa da OIC para a safra mundial, isso significa algumas poucas mil sacas acima do consumo. Quer dizer, quando você chega nessa distância entre um pouco abaixo do consumo, um pouco acima, mostra que a situação é apertada, porque nós não temos certeza nem da safra brasileira, quanto mais no mundo todo. A mesma coisa do lado do consumo. São tudo estimativas, mas você errar aí 1, 2% numa estimativa qualquer dessa é muito fácil.
Você falou também do tamanho da safra e que você trabalha aí com os números da Conab. O último relatório trouxe uma produção brasileira entre 54 e 58 milhões de toneladas, se eu não me engano.
Sacas, né? 58.
É de não, sacas.
56 a 58. A gente sente o mercado muito trabalhando com esses números aí de 56 a 58.
É, né?
Mais um ou outro, e não agrônomos, gente de mercado arriscando 60, mas quando você fala com eles desse arrisco 60, você vê que eles estão subindo é a produção do conilon. Uhum. Né? Então, os números são por aí, certeza mesmo, vai depender da renda, do tamanho dos grãos, isso tudo nós vamos saber lá para setembro, vamos ter uma ideia melhor disso quando os primeiros cafés estiverem beneficiados e embarcados.
Mas daí, Eduardo, tem o diferencial que você lembrou, que é a questão dos estoques, não temos estoques para complementar uma exportação, uma demanda interna, e temos uma próxima safra de produção baixa, bienalidade. Tem risco de faltar café, na sua opinião?
Aí depende do clima. Todo mundo esquece que nós temos, temos agora esses problemas de seca, que estão sendo cada vez mais recorrentes, e graças a Deus faz muito tempo que não temos um problema de frio. Espero que nós não tenhamos nesse inverno, no próximo inverno, que seria um desastre. Né? Sempre quando você, no nosso verão aqui, vê aquelas nevascas na Europa, nos Estados Unidos, você toma um susto. Vê, puxa, estamos falando em aquecimento global, mas de vez em quando tem uma nevasca dessa. A gente olha aqui para o nosso inverno e fala, será que nós não vamos ter um dia de frio? Não sou meteorologista, estou falando só o que a gente pensa, engole em seco, quando vê uma daquelas nevascas aqui. Nós estamos aqui nesse calor de 35 graus e vê lá nos Estados Unidos ou na Europa uma nevasca em cima de uma grande cidade. Não quer dizer que a gente vai ter um frio mais sério aqui no Brasil, mas que sempre é uma preocupação na hora que você não tem estoque, porque antes, até na grande geada que todo mundo cita de 75, o consumo brasileiro era muito menor, o consumo mundial era muito menor, nós tínhamos uns 40 milhões de sacas na mão do governo. E mesmo assim, o café deu aquele pulo naquela época. Agora, se a gente tiver o azar de ter um problema climático, e mais uma vez estão batendo a madeira para não termos, não tem estoque. Não tem de onde buscar esse café. Daquela vez se tomou um café mais velho, se exportou um caro, mas tinha, não houve problema nenhum de abastecimento. E mesmo assim o mercado reagiu forte. Né? Uhum. Tudo isso mostra que um pouco de precaução é bom a gente ter. Esse negócio de ficar jogando o mercado para baixo, o ideal seria mesmo que os preços estivessem mais confortáveis estão no momento para estimular os produtores ao redor do mundo a aumentar um pouco mais a produção ainda.
Daí, então, se a gente considera que a gente vai ter uma próxima safra tranquila, vamos passar esse inverno tranquilo, somado aí a uma safra boa esse ano, mesmo assim teremos uma oferta brasileira justa, né? Ou ajustada, né, Eduardo?
Sim, aí a próxima safra, se tudo correr bem, se não tiver um problema nesse inverno, se a chuva chegar na hora certa para a florada e depois para o crescimento dos frutos e tudo mais, nós vamos ter uma boa safra nesse ciclo baixo no Arábico ano que vem, portanto, um pouco menor do que a desse ano, se tudo correr bem. Né? Se correr mal, aí eu não sei o que vai acontecer. Portanto, a situação vai continuar no limite assim, ou seja, o que se fala no mundo todo é que a previsão é que o consumo continue a crescer. Aqui no Brasil também há um grande otimismo entre as torrefações sobre o consumo interno brasileiro. Eu acho que essa situação aí, esse equilíbrio entre produção e consumo vai continuar. Você veja, os exportadores, o Secafé fala em exportação nesse novo ano safra que começa em julho, de até 35 milhões de sacas, o que eu acho um pouco difícil, porque nos primeiros meses nós não vamos conseguir sair daquele embalo mais forte. Vai depender muito da resistência do produtor também nesses preços atuais de café. Mas se nós chegarmos a 35 milhões de sacas de exportação e 23 de consumo, que é o número desse ano estimado pela PIB, nós estamos falando, portanto, em 58 milhões de sacas desaparecendo nesse novo ano safra que começa no dia 1º de julho. Se a safra for 58, raspamos de novo os armazéns. Se ela chegar a 60, 60 e pouquinho, sobrou um pouquinho para ajudar na outra safra. Então a situação é ali, de equilíbrio precário entre produção e consumo em termos de Brasil. Agora, se o Brasil exportar um pouco menos e se os outros países vão ter condições de suprir essa diferença, só o tempo vai dizer.
Mas, de qualquer forma, os atuais patamares de preços, me parece, não estão ajustados com essa relação de oferta e demanda, né? E o
Pois é,
mercado.
essa é uma visão nossa aqui. Do outro lado, já nesse negócio tudo do just in time, tudo sendo feito rápido, o pessoal que fala em pipeline de café, tudo isso não vem em problemas, muitos operadores lá fora. Agora, eles trabalham como se a produção de café, a exportação de café fosse uma coisa matemática. Se você produz 58 e consuma, então, você produz 150 milhões e consuma 150, então não vai faltar café. Como se fosse assim, como se a produção no mundo todo não fosse ter problema, como se o consumo em algum lugar não fosse crescer mais. As coisas são muito justas e o dia a dia, a realidade de produção de produtos agrícolas não é exatamente a realidade dentro de uma bolsa, que eles operam como se tudo fosse justinho. O tempo vai dizer o que que vai acontecer, mas que a situação não é muito tão confortável assim como o outro lado pensa, não é não.
Agora, em reais, o preço do café melhorou em função dessa alta do dólar?
Melhorou sim. Os cafés subiram aí. Hoje se fala em cafés de boa qualidade aí a 450, arábica 450, 460. Os CDs, quando aparecem, às vezes tem um preço acima disso, depende muito da cor dele. Quando chega nos cafés finos nesse final de safra, os preços já fica difícil de se formar um preço exato para isso tudo. Mas aquilo que estava ameaçando já os cafés ruins, cafés desviados, Rio abaixo de 400, voltou tudo para cima de 400. Não existe de novo, a não ser cafés muito baixos, consumo interno, alguma coisa abaixo disso, né? E há demanda por café, a gente sente essa necessidade. Agora, o consumo interno deve estar se preparando também para o inverno, quando o consumo cresce, né? Mais uma vez, eu não consigo enxergar uma falta de café por enquanto. Os números são muito justos, mas que os preços atuais, principalmente o que estava até uma semana atrás, não refletiam essa situação de aperto, não refletiam, não. Eu achava que era mais difícil explicar o que estava acontecendo antes do que o que está acontecendo agora. Mas é tudo muito rápido nesse mundo de hoje. Vamos ver o que acontece nos próximos meses.
Agora, se tivesse que trazer aí uma tendência para esses preços, com a proximidade da safra, a gente pode ver uma barrigada aí no mercado de novo ou você acha que isso está superado, Eduardo, com essa questão da falta de estoque aí ajustando
Eu não
essa.
sei como é que é. Veja, hoje se lança com uma rapidez enorme, boatos, coisas que varrem, saem de um lado do mundo para o outro em questão de minutos ou horas, e essa bolsa sai de uma alta para baixo ou de uma baixa para alta em questão de minutos, né? Então, eu diria isso, não existe nem uma falta de café acentuada aí pela frente, nem um excesso de produção. Vai depender muito desse jogo de forças. Agora, eu não vejo nenhum produtor louco para colher e vender tudo correndo. Tá? Ele vai colher, vai vender, ele tem contas para pagar, ele vai vender sim, na entrada da safra aumenta a oferta de café, mas não existe, eu sinto assim, pessoal, não, vai ter muito, tem uma safra de 58 milhões, um pouco mais, um pouco menos, é muito café. Mas o nosso consumo também é grande e a nossa exportação é grande. Os números aqui são todos muito grandes, né? Há um equilíbrio entre essa produção que vai entrar aí e o que nós vamos precisar de café. Outra coisa, com esses juros mais baixos, esses juros reais mais baixos, fica mais fácil de um produtor carregar o seu estoque, né? Hoje você vê nos jornais, aí no Valor Econômico, o Santander entrando com mais força no financiamento agrícola, citando inclusive os casos de café. Eles já começam a olhar para esses mercados agrícolas, bancos que até antes não mexiam muito com isso, era quase tudo à mão do Banco do Brasil. São todas novidades, nós vamos ter que ver como é que isso vai se comportar. São muitas variáveis, o tempo nós vamos perceber qual é a resultante de todas essas variáveis.
Muito bem. Mas de qualquer forma, aparentemente, uma pressão negativa nos preços está mais distante do que um movimento de recuperação de preços.
Aparentemente, sim. Vamos ver como é que vai ser esse inverno. Essa procura por café mostrou que. E é bom também para o comprador, porque essa mexida no mercado aumentou a oferta. Muitos produtores que precisavam vender alguma coisa e não estavam vendendo, aproveitaram essa melhora que houve de sexta-feira para cá e venderam café. Como eu disse, você não consegue no mundo de hoje. ainda mais com essa situação muito apertada entre oferta e procura, e saber exatamente o que vai acontecer. Mas para nós aqui, essa alta de agora não foi uma surpresa. A surpresa estava baixa de antes.
Legal. Muito bom. Eduardo Carvalhais, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, viu, Eduardo?
Boa tarde.
Boa tarde para você, até a próxima. Eduardo Carvalhais, direto do escritório Carvalhais, lá em Santos, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, nos ajudando a entender um pouquinho essa movimentação positiva dos preços nesse momento. Segundo o Eduardo, a gente está aí raspando os estoques, literalmente encerrando aí a safra, e ainda tem pelo menos 2 ou 3 meses aí em que os estoques são parte importante aí dos nossos produtos, principalmente para exportação. Isso pode fazer um pouquinho de falta lá na frente até a chegada da nova safra. É uma safra grande? Sim, mas tem uma realidade diferente das safras anteriores, que é justamente essa falta do estoque para ajudar aí a compensar esse início de safra. Isso pode ser um motivo aí de ajustar os preços positivamente. Além disso, tem a postura mais conservadora aí dos produtores que, diante dos baixos preços, podem não se interessar pelas vendas, fazer aquelas vendas só para cobrir custo, pagar um custeio, um custo de colheita, por exemplo, e restringir aí as suas vendas no mercado. É uma situação em que também pode ajudar os preços, mas, segundo o Eduardo, a gente precisa acompanhar o mercado para ver como vai ser a reação desse mercado diante dessa nova situação, essa situação inusitada de estoques baixos ou estoques praticamente nulos aqui no Brasil. Vamos aos preços, vamos ver o mercado do café, mercado em andamento ainda lá na Bolsa de Nova York. Você vê o julho trabalhando aí a 125,15, uma alta de 140 pontos, o setembro 127,50, subindo 145 pontos, e o dezembro 130,85, alta de 135 pontos. São os números positivos, altas de mais de 100 pontos de novo lá na Bolsa de Nova York. A gente tem também a movimentação na BMF, a gente vê o setembro já subindo 0,3% a 152 dólares e 25 centes por saca, dezembro 154 dólares e 15 centes por saca, uma alta de 0,23%. São os números em andamento, o mercado ainda não está fechado, daqui a pouquinho, com o fechamento do mercado, a gente posta no site aqui para vocês o fechamento final aí das negociações, tanto em Nova York quanto na BMF. Combinado? Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.